Após descobrirem toda uma seita que se passava por debaixo dos panos da guerra causada por Nicol Bolas, destruir o QG encontrado e confrontar um dos seus líderes, Orux, Valete e Dobrun agora são peças importantes de uma operação secreta liderada por Aurélia, que visa encontrar e parar as atividades do culto de outrora, antes que os antigos deuses sejam acordados e toda a vida em Ravnica seja exterminada. Acompanhe a jornada de nossos heróis incríveis numa Ravnica pós-guerra, lutando contra os males e burocratas de um governo sequelado e uma população perdida, em busca de salvação numa operação secreta. Em breve, no QuestCast.
E aí, pessoal, aqui é a Isa, e é muito difícil não ter personagem, porque eu sou a mestra, e nós voltamos com a campanha de Ravnica, então eu não estou jogando com nada, eu na verdade vou só jogar dados contra os nossos queridos jogadores que vocês já conhecem aqui. A gente está indo para a segunda temporada de Ravnica em D&D, no livro que a gente está usando aqui, que é o Guildmaster's Guide to Ravnica. E é isso. Essa temporada vai se chamar Operações Secretas. Nome de novela mexicana. E se não, tantã, de efeito aí, editor.
Operações secretas. Hoje, na Rede Globo.
Eu pensando
na sua telinha.
Versão brasileira, Herbert Richards.
É isso.
Porque essa turminha do barulho de aventuras.
Altas enrascadas aqui.
E olá, senhoras e senhores, eu sou o Dresler, estou jogando com o Dobrun Bárbaro agora, de oitavo nível Loxodonte dos Gruul. Tô puxando a cabeça aqui, eu acho que ele era Skeb, se eu não me engano, acho que era Skeb, é isso mesmo. E é isso, cara, vamos ver o que aconteceu, né, porque oitavo nível, dá pra fazer um estrago aí. Apesar de que eu fui rever a ficha do Dobrun aqui, ele não é tão combado assim, não. Ele não foi conseguir... Bom, depois eu falo, na hora que a gente for explicar a ficha.
Saudações, madames e madamos, respeitável público. Eu sou o Lobs e eu estou jogando com o Valete. Já tô me perdendo no personagem. O bardo Rakdos, de oitavo nível agora também, que esteve aprontando algumas coisinhas aí enquanto tudo isso aconteceu antes da nossa próxima aventura. Espero conseguir falar um pouquinho sobre as coisas que eu estive aprontando e que a mestra não fique chateada que eu aprontei algumas coisas nesse meio tempo. Mas se ela ficar chateada, aí eu desapronto, então não tem problema.
É pra ser um taverna de level up, não é pra ser um taverna de crio nova ficha. Já vou avisar.
Não, é.
Porém...
Aí é você, se você mandar... Se mandar, eu faço, não tem problema, né?
Oi, pessoal, aqui é Rita, porém eu fiz uma ficha nova, porque eu peguei a classe de Artificer Alquimista de verdade, que saiu no Tasha's Cauldron, que não tinha quando a gente jogou a Ravnica anterior. Então agora eu tô com
agora
personagem oficial de D&D. Então eu tô jogando de novo com o Orux, que é um alquimista da guilda Zet, e Zet melhor guilda. Estamos lá, level 8, e a Isa, mestre maravilhosa, permitiu que eu tivesse minhas magias de raio, porque os alquimistas e artífices não têm isso no livro. Então, é uma classe oficial com uns detalhes aí.
Eu sou muito generosa, gente. Vocês vão descobrir isso. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Olha. Mas antes da gente entrar no tema do programa de hoje, se você gosta do nosso projeto, não esqueça de nos apoiar em questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação, metas, recompensas. A partir de R$5 você já entra lá no nosso grupo para apoiadores no Telegram. Grupo de apoio parece que é um negócio tipo AA, tá ligado? Uma parada assim. Mas você já vai entrar lá no nosso grupo do Telegram exclusivo. E a partir de 10 você já vai poder jogar na Guilda Citrino, que inclusive eles tiveram uma grande aventura em Ravnica lá, meio que paralelo até com o que a gente estava jogando na época. Ainda durou mais. E já vou emendar aqui também que vocês procurem por Guilda Citrino em qualquer agregador de podcasts que você vai encontrar lá, que o pessoal gravou e tá tudo disponibilizado, hein? E a partir de 15 você já passa a concorrer aos sorteios mensais de miniaturas da cavernadm.com.br, também conhecido como a minha lojinha, onde se você acessar pelo link do QuestCast, você tem 10% de desconto em qualquer compra, e assinando o Miniloot, que é um serviço onde você paga a mensalidade e recebe todos os meses na sua casa um conjunto de miniaturas de RPG, com o cupom QuestCastLoot, você tem 10% de desconto durante toda a sua, o seu período de assinatura. Fora isso, você também pode nos apoiar sem gastar dinheiro através das redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, todas elas são @questcast20. Entra lá, segue a gente em todos os lugares. Ah, e também aproveita aí pra entrar no Spotify, mesmo que você não escute esse podcast por lá, entra no iTunes também. Se não tiver conta no iTunes, nem usa Apple, entra, cria conta lá no iTunes, entra lá, dá 5 estrelas pra gente. E segue a gente no Spotify, que é pra ajudar as plataformas recomendarem a gente pra possíveis novos ouvintes. E é isso aí. Acho que é isso.
Estamos com quase 1000 seguidores no Twitter, então vão lá dar um follow também, falem pros seus amigos. Eu tenho vários amigos que nem sabiam que eu trabalhava com RPG, então sempre bom. E vocês podem dar contribuições aqui na Twitch pra intervir na aventura, que são os tais pontos de narrativa, que vocês vão poder ajudar a gente em horas periclitantes.
É verdade.
Ou ajudar a mim.
Periclitantes é uma boa definição.
Ajudar a mestre. A fazer coisas que talvez jogadores.
Também é sempre divertido.
Então. Ou queiram, e talvez eu queira dar também, mas.
Mas se o mestre fizer os puzzles, a gente, como jogador, vai precisar da ajuda dos queridos ouvintes pra passar pelos puzzles. Porque eu não sei, não, hein?
Aqueles puzzles é sempre aquilo, né? O mestre faz o puzzle, não, esse aqui, os caras não vão resolver nem fudendo. Dá 2 segundos, pô, peguei, já sei a resposta. Aí pega um puzzle de um livro de atividade pra criança de 6 anos e coloca na mesa e ninguém consegue resolver.
É, então, e aí cria o subplot da aventura.
Já joguei numa mesa que a gente entrou numa sala mágica com tiles que faziam teleporte e a sala tinha formato de D20. E era pra nós enxergarmos todos juntos no 20. Só isso. E levou tipo 4 horas.
Nossa, mas estatisticamente é muito difícil isso.
Foi incrível.
Bom, antes de começar o level up, vamos dar uma recapituladinha do que passou da última temporada. Basicamente estava rolando aquela guerra em Ravnica. E enquanto estava rolando a guerra, a Aurélia deu uma missão especial para vocês. Vocês lembram qual que era essa missão?
Era encontrar o Filipinho. No Distrito 5.
Encontrar o Filipinho. Não só encontrar o Filipinho,
resgatá-lo.
Né? Mas resgatar o Filipinho e descobrir o que era o Filipinho e por que Filipinho, entendeu? Por que era o Filipinho?
Quem Filipinho? Onde Filipinho? Por que Filipinho?
Mistério de Filipinho. Guerra da Centelha.
O Mistério de Filipinho.
O Mistério de Filipinho.
O Mistério de Filipinho. Operações secretas.
Mas eu lembro também que a gente que nomeou de Filipinho, a Aurélia só perguntou, tem uma criatura pequena com um olho só. Que a gente não sabe o que é nem de onde veio.
Sim. E que ela estava criando Baderna e que tinham várias partes interessadas nessa criatura, né? Incluindo a gangue do Krenko, só que ela não tinha mencionado isso pra vocês na hora. Vocês foram descobrir no momento, em uma das sessões, quando o Krenko cruzou o caminho de vocês. Porque ele também estava correndo atrás da mesma criatura. Papo que vem, papo que vai, vocês descobriram que o Filipinho, lá no final, ele era um experimento. De um culto chamado Culto de Outrora, de uma organização, dessa organização, né, do Culto de Outrora, que estava tentando reviver os deuses antigos de Ravnica, entre várias aspas, deuses antigos, né, da época onde não existiam guildas em Ravnica ainda, da época onde só andavam os deuses e só tinha pura devastação na Terra, era tudo extremamente natural, e era bem antes de tudo, era milênios atrás. E vocês encontraram o primeiro QG dessas organizações, mais fundo do que os túneis Golgari. E vocês encontraram um tal de Bulgrat, que vocês derrotaram, foi o primeiro boss da campanha, o último boss da campanha que vocês derrotaram, né, de fato, o druida Bulgrat. Mas no final vocês encontraram uma figurinha, na verdade, conhecida de Ravnica, que parece que tinha ligação com o lugar também. Vocês lembram quem era? Acho que foi uma das últimas pessoas que vocês descobriram ali nas masmorras do culto antes de vocês saírem.
O Lazave.
É, eu ia falar, era um dos caras grandão lá, porque eu não sei o nome dessas pessoas. Tudo bem? E tava conspirando lá contra a galera.
Sim, que foi inclusive onde a gente descobriu, entre aspas, a traição do Norfir, que era uma das pessoas aqui da party, o Bruno, certo? É, que ele era da Guilda de Mir e inicialmente a tarefa dele estando junto com vocês era de cumprir as ordens do Lazave, e ficar observando vocês para que vocês... para que ele levasse... ele conseguisse levar o Lazave até o Filipinho, capturar o Filipinho e fazer vocês não descobrirem o rolê. E ele virou a casaca no meio do caminho e se uniu a vocês.
Seja, a verdade ele foi continua essa. Sendo traidor.
Continua sendo traidor. Mas agora ele traiu pro lado certo, errado, se é que existe esse tipo de definição. E aí vocês encontraram o Lazave lá, vocês tentaram bater de frente com ele, mas não rolou, né?
Então, a gente tava perto das ley lines de Ravnica, que são as linhas de energia de mana, e a gente explodiu tudo. Era isso que eu lembro, era isso que eu tentei fazer.
Sim, eu lembro. Vocês explodiram tudo. Mas o Lazave, se eu não me engano, o Lazave tinha saído antes também, ele acabou fugindo. Até porque o nosso querido Gods também estava lá. Ele tinha uma ave que sempre mudava de espécie, né? Era a característica especial do personagem dele. A última vez que ela foi avistada, ela era um pato que ficou de levar um recado aí pra alguém. Caso vocês não sobrevivessem, a pata ia fazer o debrief da missão pra Aurélia. Eu não sei se vocês lembram disso. O chat lembra.
E como a gente tava no subterrâneo, é difícil ser. Pô, acho que não vai ter espaço pra voar direito. Imagina o pato andando assim, daquele jeitinho de pato, assim, tá ligado? O caminho inteiro, devagarzinho, até chegar lá em Simão.
Assim, né? Com aquela reboladinha. Era amiga
lá em Simão. A gente chegou lá em Simão. E quando a gente chegou lá, a Guerra da Centelha já tinha acabado. O Bola já tinha sido derrotado. A Liliana estava desaparecida. E aí o Niv-Mizzet é o Living Guild Pact. E ele tava lá mandando a Kaia, o Halzarek e o Jace caçar alguém?
Acho que sim. Eu não leio, não vou entrar nos detalhes, que a partir daí a gente já tá entrando no segundo livro. E uma das coisas que eu vou deixar bem clara aqui já no Taverna também é que a gente vai se distanciar um pouquinho do Canon. Porque a Guerra da Centelha foi a última expansão de Ravnica. Então, depois da Guerra da Centelha, não teve nada assim estritamente focado em Ravnica até então. Então, a partir de agora, tudo que a gente está fazendo aqui pode ser bem desacoplado das próximas coisas que forem vir para Magic the Gathering. Tá, gente? Só um disclaimer aí. Só reiterando o que a Rita falou, quando vocês saíram das masmorras, a guerra já tinha acabado, né? Que vocês estavam, enquanto vocês estavam fazendo tudo isso, lá em cima, estavam todos os planinautas tocando terror, tentando derrotar o Nicobolas, que vocês acharam, inclusive, que a missão de vocês ia ter alguma coisa a ver com isso, e no final, a galera tava usando a guerra como distração.
Mas, eu deixar registrado aqui que o Dobrun deu a sua contribuição acertando um hit no Nicobolas, então isso. Parte do XP dele tem que vir pro Dobrun.
Esse Nossa, o Dobrun foi derrotado, ele não foi
15
morto.
Níveis acima de todas as nossas.
Ah, mas quando você resolve um conflito, você não dá XP só por matar, você dá XP por resolver conflitos.
E o conflito que a gente resolveu foi o lá de baixo, não lá de cima.
Mas eu dei uma ajudinha.
Você ganha bragging rights, você tem dinheiro de
se gabar.
Você tem dinheiro de se gabar, só isso.
É isso. E aí, finalmente, quando você sai da masmorra e não tem mais guerra, como a Rita falou, todo o processo de guerra fez com que o novo grande pacto pacto, no caso, o detentor do pacto em Ravnica é como se fosse o rei do lugar. Ele vai ser a pessoa que vai ser o grande ministro, o conselheiro, o que quer que vocês gostariam de chamar aqui, fique melhor entendível na cabeça de vocês, que é a pessoa que vai ser o ponto central das políticas de Ravnica. Ele que vai resolver, ele que vai focar em exercer as regras do pacto entre as guildas, né? Antes essa pessoa era o Jace, depois que eles derrotaram Nicobolas, o pacto foi passado para o grande dragão Nivnizete, só para vocês entenderem um pouco do contexto. E esse datou, isso foi o grande marco do final da primeira temporada, foi vocês saindo da masmorra, o Nivnizete lá de grande pacto, e a Aurélia olhando para vocês com cara de poucas ideias. E no meio disso vocês ainda ganharam itens mágicos, né? Então vamos começar aí esse level up das fichas. Eu queria começar primeiro. Vamos começar primeiro com o Dobrum, que ele é um Moshodonte também. Eu acho que tanto a Rita quanto o Gabriel são humanos, né? Acho que a única pessoa que tem raça diferente é o Dresser. Não,
não o Gabriel tá jogando de Gremlin, porque ele faz umas coisas muito rápidas, esse Gremlin aí.
Ei, não é porque eu sou Rakdos que eu deixo de ser humano, tá? É
um... Vocês lembram os itens Como? Mágicos de vocês? É pra eles estarem na ficha, tá? Vocês vão começar aqui com eles.
Não tá na minha ficha, mas eu lembro qual que era.
É a armadura de mim.
Então tá bom.
Deixa eu só fazer um teste pra ver se tá rolando. Ah, não foi, olha aí, que safadeza. Por que que não foi? Ah, é porque tá do outro lado, por isso que não foi. Agora sim.
Mas aonde que foi?
Agora vai. Tá, a gente era Dobrum, Bárbaro, Loxodonte, Gruul, era nível 5. Então, a gente foi todo mundo pro nível 8, né?
Exato. É, acho que eu nem falei qual que era o propósito do level up, mas vai todo mundo pro level 8, tá, gente?
Vai todo mundo pro level 8. Deixa eu só abrir aqui a tabela do Bárbaro, porque eu já fiz, mas só pra eu poder me pautar.
Então,
lá daí de Beyond.
Enquanto o Dresser procura as coisas aí, eu fiquei muito frustrada com a classe de Artificer do livro oficial. Porque a classe de Artificer Alquimista assume que você quer pegar um objeto qualquer, imbuir ele em mágica e agora ele é aquele objeto mágico. Então você tem botas que correm rápido, ou você tem armaduras que não deixam você cair no chão, ou armas, a espada mágica.
Pô, e... com a especialização de armadura dá pra você fazer o Homem de Ferro, cara, é muito da hora.
É, que não era o que eu queria quando eu quis a classe de alquimista. E aí, a classe de Artificer tem uns negócios que a Wizards of the Coast não faz ideia se queria que fosse uma classe melee ou de suporte. Tipo, completamente descoordenado as magias que as coisas podem aprender, sabe? Ah, você pode aprender time, rope, e cura, e mais cura, e arma mágica, e você pode não cair nunca, ou ganhar bônus de força. Aí você fica mais... O que você quer com essa classe? Então ela é esquisita.
Eu acho que o que eles queriam era fazer uma classe meio coringa mesmo, que é uma classe que, tipo, consegue se defender, mas eu acho que a ideia é de ser uma classe de suporte pro resto da party mesmo. Tipo, eu tenho o Bárbaro que tem... Bárbaro não, sei lá, alguém que tem, tipo, muito pouco de destreza e tá sempre caindo. Ele vai lá e faz as potinhas aí que nunca cai, sabe? Eu sinto que ele é meio que aquele palpa toda obra, sabe?
É, mas
só
é
que ele
que
não é especialista em nada.
Ele foca em objetos mágicos que não tem muito um perfil. É tipo objetos espalhados por D&D. Dá pra fazer golems e elementais e um monte de coisa. E eu fiquei tipo, eu só queria raio. Tem alguma magia de raio nessa classe? Ah, não. Ainda bem que o livro de Ravnica
pelo que eu vi... É que varia muito por causa das especializações, né? Você tem que escolher um caminho e vai nele. E aí ele tem a flexibilidade de... E tal especialização é mais focada pra suporte, tal especialização é mais focada pra tanque, e outra especialização é mais focada pra DPS. Aí você vai ajustando as magias. Mas achei aqui pro sexto nível. Basicamente, o que que eu recebo? Vou começar... Eu gosto de começar sempre pelo meu HP, né? Só pegar lá o... Meu... A média, a gente tá usando a média. A gente tá usando a média, né, Isa?
Eu usei a média.
Eu usei a média. A gente tá usando a média.
A gente sempre usa a média no quest, então eu mantive a média.
Manteve a média. No caso do Bárbaro, é um... São 7 pontos, né? E 7 pontos mais meu modificador de constituição. Então, pra cada level up que a gente deu aqui, eu ganhei 10 pontos de HP. No
apenas.
Total... Então, acaba não sendo tanto, porque eu só tenho 16 de constituição, né? Não é tanto, porque aquilo que eu tava falando no começo lá, o Dobrum, ele não tá tão combado assim. As melhores estatísticas dele eram 2,16, que era em força e em constituição. Não tinha nenhum 18, muito menos um 20. E... no final Oi?
Mas você ainda tinha 2,16?
Ah, porque a gente não fez rolagem, a gente fez por compra de ponto.
Ah, por isso.
É,
olha aí.
Eu também tava com...
Eu lembro de algo assim também, tá?
É, e aí eu peguei aqui então, no final, eu já a soma total do HP, como a gente subiu 3 níveis, eu ganhei mais 30 pontos. Eu fiquei com 85 pontos de vida no final. Além disso, eu peguei uma característica do caminho de Bárbaro que eu escolhi, que é o caminho do Berserk. Aí, e deixa eu pegar aqui... Qual foi a paradinha aqui? Eu peguei... Aqui, ó. Instinto Selvagem. Instinto Selvagem. No seu sétimo nível, seu instinto está tão apurado que você recebe vantagem nas jogadas de iniciativa. Uhul! Yeah. Começar batendo. Além disso, se você estiver surpreso no começo de um combate, pra quem não lembra, a surpresa no combate... Quando você vai começar um combate, você determina se tem alguém surpreso. Quem tiver surpreso vai rolar iniciativa normalmente, só que no primeiro turno não pode tomar nenhuma ação de ataque. É, no caso aqui, como eu tenho o Instinto Selvagem, cadê aqui? Se você estiver surpreso no começo de um combate e não estiver incapacitado, você pode agir normalmente no seu primeiro turno, mas apenas se você entrar em fúria antes de realizar qualquer outra coisa nesse turno. Então, se a gente for pego numa surpresa e teoricamente não poderia atacar, eu posso ficar muito puto com isso e sair batendo em todo mundo. Aqui... O número de rages aumentou, né? Foi de 3 para 4. Então agora tenho 4 rages por dia. Tô quase chegando no nível de um brasileiro já.
O Loxodonte brasileiro é o Jotalhão.
É o Loxodonte elefante. Aí brasileiro me lembra daquela... Aquela tatuagem lá pra Amazônia. E tinha uma girafa no meio da tatuagem, mas enfim. O meu dano extra de rage continua sendo mais 2, e esse não vai mudar até o nível 8, então ele vai ser mais 2 até o final, então não tem por que ficar repetindo isso aqui. Exatamente no 9 ele muda pra mais 3, aí eu fiquei um pouco triste. Pô, não vai mudar.
Tururu.
É, beleza, tururu. O sétimo nível, mais 10 pontinhos de HP lá, conforme eu disse, e veio o Instinto Feral. Deixa eu pegar aqui o que faz... É, pode crer, esse aqui é o 7, eu pulei, era o do 6. Tá, o 7 eu já falei, do 6, que eu não falei, porque a gente tava no nível 5, né? Fúria inconsciente. A partir do sexto nível, você não pode ser enfeitiçado ou amedrontado enquanto estiver em fúria. Se você estava enfeitiçado ou amedrontado quando entrou em fúria, o efeito é suspenso pela duração da fúria. Então... Coisinhas, magias de controle da mente no geral... Não vão funcionar se eu tiver em fúria. Se elas estavam funcionando, eu poderia, pelo que deu a entender aqui, ativar a fúria pra suspender o efeito dela. Só que aí no caso, se a pessoa estiver de pé ainda e ainda conseguindo sustentar a magia, minha fúria cabe, aí eu continuaria sob o efeito do encantamento ou da amedrontação. E isso é bom, porque aí você pode ficar puto lá e bater na pessoa que tava tentando controlar a sua cabeça até ela desistir.
Yeah. Soluções rápidas.
Exato. Deixa eu pegar aqui o próximo.
E no 8 você ganhou nível 8... dois pontinhos, igual a todos nós.
Exatamente, dois pontinhos. E o que eu fiz com esses dois pontinhos foi tacar em força. Ah, eu fiquei com força 18 agora.
Aê.
Tem um modificador mais 4. fora essas paradinhas do D&D normal, a Isa também deu 10 pontos de renome pra gente, né?
Exato, era isso que eu ia explicar, galera. Como a gente tá jogando o guia de Ravnica, além do level up que vocês fazem na classe, tem o level up de renome da sua guilda, né? Então, durante a aventura, de acordo com as ações que eles foram fazendo, existe um nível de renome que os personagens podem ganhar quando eles têm uma guilda. Dá pra você ser um sem guilda também no RPG, vamos lembrar. Mas todo mundo aqui tem uma guilda. E de acordo com cada ação que os personagens fazem, que podem beneficiar a guilda de alguma forma, que as pessoas vejam como benéfico pra guilda, né? Cada guilda tem a sua noção do que é bom e do que é ruim, né? A gente não pode entrar nesses detalhes. Isso vai dar renome pra eles, que nada mais é do que o quão famoso, o quão reconhecido, melhor dizendo, esses personagens são dentro da própria guilda, que pode fazer com que eles ganhem determinados benefícios aí. No final da aventura, todos esses três personagens que estão aqui, Dobrun, Orux e Valete, ganharam 10 de renome, o que faz eles serem ligeiramente famosinhos na guilda deles, pelo feito que eles acabaram concretizando durante a Guerra da Centelha. Então, que você vai fazer aí, o que você ganha com 10 pontos de renome, o Dobrun, porque os pontos de renome, eles têm rank, né? Quanto mais pontos de renome vocês têm, mais habilidades vocês vão desbloqueando.
Isso. Com 5 pontos, desbloqueia aqui o Proven. Com várias batalhas em seu currículo, você demonstrou serviço ao seu clã e ganhou reconhecimento de seus pares. Você tem o direito de tatuar o seu corpo. Eu já tinha descrito que meu corpo era todo tatuado, então acho que vou só ignorar que já tava assim mesmo.
Você fez isso sem direito, agora você tem o direito.
E vem falar que eu não tinha o direito pra você ver, te arrebento na porrada, rapaz.
vai falar pro elefante que ele não tinha direito de nada na hora. Que porra é?
Comemore seus triunfos na batalha. Então, foi uma tatuagem nova, fiz uma tatuagem aí contando a história da Guerra da Centelha, igual o Maori, tá ligado? Tô com o corpo cheio de tatuagem nas minhas batalhas.
Ele fez
aqui.
Tatuou o Filipinho na bunda.
Assim. Tatuou um joinha assim, ó.
Joinha do Filipinho.
Você ainda não tem autoridade sobre os outros, mas quando vai para a batalha com seu clã, seus companheiros, guerreiros, lutam perto de você reconhecendo a sua destreza. O chefe do seu clã sabe o seu nome e pode decidir destacá-lo oferecendo-lhe uma oportunidade de provar o seu valor ao realizar uma tarefa especial. Dependendo da natureza da tarefa, o chefe ainda pode enviar um D4 anarquistas, qualquer galerinha lá dos Gru'u, pra te ajudar nessa tarefa. E aí, com 10 pontos de renome, ainda ganha o trocadilho aqui que eu não consegui fazer uma adaptação disso pra português de jeito nenhum, que é o Beast Friend. Quando você atinge esse...
O amigo da natureza.
Então, que Beast, Best Friend e Beast Friend.
Feras,
e como é que você vai fazer um trocadilho que fique tão legal em português, entendeu?
É pra ser um Best Friend.
Best
entendi.
Friend e Beast Friend.
Best Ofrendo. É isso.
Best Ofrendo. Fazer o inglês do japonês, né?
É o todo.
É, exatamente.
É o todo. Quando você atinge esse nível de renome, você desenvolve um relacionamento com as feras que assombram os cinturões de entulho. Eu imagino que seja a área ali que é mais arrebentada de Ravnica, né?
Isso, Rubble Belt.
Quando você está em uma área de entulho, você pode convocar uma besta para ser a sua montaria. Pode ser um javali gigante, um ceratoque, que aí usa o bloco estatístico do rinoceronte, ou um hacktusk, que usa o bloco do alce gigante. Ele não luta por você, a menos que você tenha alguma magia ou uma outra habilidade que lhe permita controlar a besta. Além disso, quando você realiza uma incursão no nome da guilda, um druida de seu clã pode lhe dar um amuleto Gru'u descrito no capítulo 5, no início da invasão. Aí eu não fui ver o que era esse amuleto não, porque a gente só ganha se for fazer um negócio, né? Eu nem olhei.
Você não tem esse amuleto.
Então.
Mas você vai ser um animal montado em outro animal.
Exatamente.
E o nome dele vai ser Todo.
Melhor pegar o... Todo.
É o seu best friend.
Sim. Sou besta ofrenda.
Eu vou pegar um humano marombaço, tá ligado? E montar.
Sim. Nossa senhora!
Não. Não, o... Que nossa, péssimo. Se fosse pra fazer um humano quadrúpede, eu lembrei do Titã quadrúpede lá de Shingeki.
Nossa.
Nossa, tá muito bizarro isso. Deixa quieto, gente. É isso.
Precisa ser um elefante montado numa capivara. O Patrick falou no chat.
Porra, nice. Nice. Ah, a arma mágica. Você quer que eu falo aqui o que ela faz?
Sim, o senhor é o detentor da Forjadora do Sol.
Isso aí, é um martelo explosivo, basicamente. Cadê aqui a descriçãozinha dele? Ele dá, no total aqui, já fazendo os cálculos, o cálculo final da rolagem de ataque sai com mais 7, já contando com modificador de força e mais tudo, né? O dano dele é 2d6 mais 6 de esmagamento, né? Só que ele tem a possibilidade de ser arremessado. E ao ser arremessado, quando ele toca o destino, ele explode. Basicamente dando o... Quanto que era de dano? Porque não tá anotado aqui não, tá só esses 2d6 mais 6, mas eu não tenho certeza se era isso não.
Ixi, Maria.
E aí era dano de fogo, né? Ah, tá aqui, ó, 6d6. Tá no dano alternativo aqui, damage 2.
Ô, louco.
6d6
é muito insano.
Mais força. É uma fireball. Eu tenho um martelo de arremessar fireball no braço.
Mjolnir fireball.
Eu vou me exibir com as minhas coisas também na minha vez. Mas vai você primeiro, Gabiru, porque eu tenho que falar minha ficha inteira.
Gabiru, você consegue ir falando aí, porque o coelho derrubou a bateria do meu notebook e eu preciso colocar, senão ele vai desligar. Então vai. Mande aí o valete, que ele upou.
Só.
Não, mas relaxa, acho que tem mais água do Bruno, não?
Não, era só isso, mas o Nathan comentou aqui, se o martelo escorregar do cinto dele cair no chão, o que acontece? Por isso que é muito importante você usar aquele lacinho, tá ligado?
A
de
fitinha
segurança,
que prende no
chão. Aquela fitinha.
Exato, porque aqui, senão você pode causar um acidente e destruir uma casa.
É isso, porque se ele cair no chão, ele vai explodir. É quando ele acerta o destino, entendeu?
Exato. Tipo aqueles de controle de movimento, saca?
Falando um pouquinho, então, sobre o Valete. O que aconteceu com o Valete nesse meio tempo? Né? Eu subi do level 5 para o level 8 e eu sou um bardo do Colégio do Valor. Exatamente. Acho que é Colégio do Valor em português, certo? College of Valor. Deixa eu me ter certeza. Colégio da Bravura, em português. Isso, Colégio da Bravura. Exatamente. É basicamente o bardo que é mais voltado para o DPS do que pro suporte ou pro tanque, né? Que nem é, geralmente, a galera do colégio do... Colégio of Swords, eu acho. E o colégio do conhecimento, que é o Bardo Caster. Eu sou Caster, mas nem tanto, só pouquinho. E coisas que eu ganhei aí nesse meio tempo. Eu ganho, por nível, um total de 5 pontinhos de vida, mais a minha constituição, que é 2, então 7 pontinhos de nível. 7 pontinhos de vida por nível. Ao total 21 pontinhos de vida. Eu estou agora com um total de 57 hit points. Tô me achando super tanque, diga-se de passagem. Porque minha armor class tá nas alturas. Tô achando maravilhoso isso tudo. No level 6 eu ganhei uma habilidade do Colégio de Bardo e uma canção de proteção. A minha habilidade do Colégio de Bardo, na verdade, foi uma coisa bastante simples, que todo mundo conhece bem, que é um ataque extra. Eu bato duas vezes. Eu posso sentar o cacete de forma dupla, neste caso. Então é bom demais, maravilhoso, adoro. Além disso, eu ganhei uma coisa chamada... Em português o nome é meio ruim, é canção de proteção. Em inglês eu achei mais legal, que é um counter charm. Então basicamente, se alguém estiver tentando charmear os meus amiguinhos, tentando enfeitiçá-los, ou deixando eles com medo, eu posso começar uma performance, e essa performance vai dar pra todo mundo...
Legal.
Vantagem nas rolagens de resistência contra esse charm.
Bardo só tem Bardic Inspiration.
Não, Bardic Inspiration ele dá um dado a mais pra qualquer rolagem. Nesse caso eu te dou vantagem.
Bardo só tem uma skill e só
tem várias skins Inspiration. De Bardic.
Por favor, Artificer. Fique no seu. Fique no seu vaiozinho de raio aí. Deixa quem sabe fazer um show aqui se mostrar por objeto. Muito obrigado. Inclusive, falando sobre Bardic Inspiration, agora a minha Bardic Inspiration dá um D8. Olha aí. Então, cada vez melhor aí. A minha inspiração está cada vez mais inspiradora, neste caso. Ganhei algumas magias, também, neste caso. No level... Até o level 8, eu ganho um total de duas magiazinhas. Uma de... Duas de nível 4, né? Neste caso. Mas o fato de que eu sou Rakdos também me dá mais duas magias de level 4. São magias específicas. Então agora eu tenho compulsão, confusão, porta dimensional, eu acho, porque é Dimension Door, pode ser portal dimensional também, que é o TP. Basicamente eu posso dar o TP do noturno se eu estiver olhando para algum lugar, e eu posso agarrar alguém e levar comigo, se for o caso. E eu tenho o Wall of Fire, a muralha de fogo. Então qualquer coisa também dá para dar um Gandalf aí, subir um muro de fogo pros amiguinhos não terem tantos problemas.
Isso aí deu um problema pra gente na última temporada. Porque o outro cara tinha.
É, pois é. O muro de... Porque o outro cara tinha. Foi uma cagada, inclusive. Porque todo mundo se machucou pra caralho. Dá muito dano. As coisas de fogo em D&D dão muito dano.
Eu ganhei negócio de fogo assim. Também. Depois eu conto.
Nossa! É muito forte, cara. Deus do céu. E falando um pouquinho sobre eu ser Rakdos, eu estou com uma Rakdos Knife, né, uma adaga ritualística, que me dá 1d4 mais 5 de dano, tendo mais 8 aí de ataque ao total. Então eu consigo acertar razoavelmente bem, porque eu ataco com a minha destreza, nesse caso. E sempre que eu dou um last hit em alguém, eu pego a alma daquela pessoa, daquela criatura, daquela coisa, e eu posso ter até 5 almas estacadas na minha faquinha. E eu posso summonar essas almas depois, como minions, por um certo tempo. Olha aí, que beleza. É difícil conseguir fazer um last hit com a faca. Afinal de contas, é pouco dano. Um D4, é meio bosta. Mas, vamos ver. Vamos ver o que acontece.
Se for um ritual... Tem holes que dá pra extrair desse bagulho. Tipo, você pode só deixar a faca enfiada no cara e matar o cara enquanto a faca tá enfiada.
Ataque.
Eu posso atacar e escolher não matar e depois esfaquear.
Ataque corpo a corpo, você pode escolher não matar. E caiu ali, beleza. Aí você vai lá e...
Aí agora, passa a faca.
Corta um dragão ancião com a faquinha.
É só desmaiar ele primeiro.
É só desmaiar ele primeiro, exatamente. Esmaia ele, sobe até o olho dele e fala com licença. Plau. E aí resolve. Né? E, bom, agora também eu tenho o renome 10, assim como o Dobrum tem o renome 10. Então agora eu sou um sideshow act. Eu não sei como isso fica em português. Mas basicamente eu sou um ato... Eu não sou o ato principal, eu sou um ato de abertura. Então eu tenho um pouquinho mais de reputação dentro dos cultos de Rakdos e um pouquinho do lado de fora, mais dentro do que fora nesse caso. E se eu quiser, a hora que eu estiver indo para uma aventura, eu posso fazer um requerimento de levar alguns cultistas, alguns thugs ou alguns cacklers comigo, que são basicamente uns goblinzinhos cheios de espinhos e chicotes. Bastante BDSM como
Nossa,
tu quer.
Nossa, as coisas, né, de Zete são tão mais legais que das outras guildas.
O que eu tô vendo aqui, a gente pode fazer então é como se fosse uns minions, assim. Eu vou levar uns minions aqui. Aí vem a galerinha assim, ei, vamos lá.
Exatamente. Eu vi um monte de...
Vocês vão levar umas carnes, tá ligado, na aventura, pra tomar dano por vocês. Que horror.
Eu até tava pensando, se eu quiser, eu posso só pegar um goblin, esfaquear ele com a minha faca e levar. Ao invés de levar ele junto,
Deus, velho.
Tá pedindo comida e água.
Você vai trocar de alinhamento, se eu fizer isso.
É mais fácil, né?
Eu já sou evil, tá tudo bem, eu sou neutral evil. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Rakdos tem dessas. E também é uma coisa que eu até conversei com a Isa, que eu gostaria de ter feito nesse um aninho, é ter requerido um Rakdos Charm. Então eu fui até Rixmaad pra requerer um Rakdos Charm. Mas aí a mestra me disse se isso deu certo,
está
se não,
requerido.
E o quanto isso foi
se foi conferido, se foi provisto, aí eu estou...
Nossa, isso é outro motivo do porquê o Zete é uma guilda melhor do que as outras.
A burocracia.
Só um adendo.
Burocracia,
pra explicar melhor pra vocês, pra quem, sei lá, talvez alguém esteja acompanhando junto com o livro, não sei. Ter 10 de renome explica que você vai ganhando os ranks da guilda, né? E no caso da guilda de Rakdos e também da Rita, que é a Izete, que a gente vai ver daqui a pouquinho, com 10 de renome, existe a opção do jogador pegar um special role, ao invés do caminho de rank, né? Tipo, aqui o Valete, o personagem do Gabiru, escolheu o Sideshow Act. Mas ele, se ele quisesse ter optado pelo Special Role, ele seria uma bruxa de sangue. A Rita também pode ter essa opção. O do clã dos Gru'ul, eu acho que fica um pouco mais pra frente. Eu acho que é um pouco mais de renome, que você talvez possa escolher um papel especial, Dresser. Mas existe isso. Tem algumas opções diferentes do que você pode fazer com renome em Ravnica, tá? Tipo, não é um caminho tão linear assim. Tem uma ou duas opções no máximo ali pra caso você queira desempenhar um papel mais especial na sua guilda, tá? Tem mais alguma coisa tua, Valete? Que o paste?
Deixa eu ver aqui só para ter um pouco de certeza. Eu já falei um pouco das minhas mágicas, já falei da minha arma. É isso do meu lado. É bastante simples. O bardo subindo de level nesse caso só realmente ganha um extra ataque. Então, é isso. Eu estou pronto para sentar o cacete duas vezes nas pessoas e ajudar os meus amiguinhos enquanto eu faço isso.
Perfeito. E vamos para o Orux, que teve que refazer toda a ficha, basicamente. Você pode falar só as principais diferenças.
Ah,
tá?
Sim, igual o resumo que eu fiz fazer tudo.
Exato.
Então,
acho que se você quiser se basear por lá, inclusive.
Eu kinda quero. Mas eu acho legal comentar que o cara que fez o homebrew de alquimista acertou muita coisa. Então a base da ficha, hit die, a proficiência, tava tudo igual. Eu achei isso incrível. Então,
caras bons.
Parabéns, nerd de D&D que fez o homebrew, porque... Mas a lista de spells...
Parabéns, nerdola, é a primeira
diferente. Meu Deus do céu, a lista de spells totalmente diferente, justamente porque, por aquilo que eu comentei do perfil do Artificer não ser bem o que eu tinha imaginado como alquimista. Eu tenho acesso a 12 spells de level 1 e 2. E eu tenho acesso a spells de level até 3 por conta do livro de Ravnica, porque Izete permite que tenha mais spells. Então eu já coloquei todos na ficha. Mudaram muitos dos que eram, mas felizmente a Isa permitiu meus potinhos. Então tá aí um monte de coisa
não
que eu não sei
Orux
se é bem o que eu queria, mas
sem
tudo bem.
Os potinhos de raio.
Seria triste, sinceramente, mas Chaos Bolt...
Seria
Chaos
triste.
Chaos Bolt tá na lista de spells de Izete, então eu poderia ter de qualquer forma. Mas Lightning Bolt, não. Os Artificers têm... O lance do Artificer é você poder infusionar um artefato com uma magiazinha. E aí eu e a Isa combinamos que ao invés de fazer isso, eu vou pôr Lightning Bolt nos meus potinhos. Então tinha um monte de opção de força na armadura, força... um monte de coisa, mas... não, eu vou ter 3 slots de Lightning Bolt. É isso. Que eu recupero com Long Rest. E aí eu tava querendo perguntar se esses... se esses slots de infusionar em artefato eu poderia usar como ritual durante a campanha, caso eu ache interessante.
Pode sim, acho tranquilo. Ritual, ele até é uma coisa um pouco mais difícil de você fazer. Então, pra mim tá tudo bem. Tipo, o importante é você continuar com os potinhos, que eu acho que era uma marca muito interessante do seu personagem. E se quiser manter essas coisas da ficha, que nem eu falei, não precisa trocar nada pra ter os potinhos. Você pode continuar tendo as coisas da ficha e mais os potinhos, como se fosse mesmo um presente da sua guilda, né? Tipo, você já ganhou o Chaos Bolt por causa da Guild Zet, é a única coisa que você vai castar de uma forma diferente. Tá tudo bem, sabe?
Yes, thanks. E aí, as coisinhas que ficam na primeira página da ficha, tem umas coisinhas interessantes da classe de Artificer, que é o Infuse Item mesmo, Que é no segundo livro eu consigo... Não, não era isso. Era o Magical Tinkering, que é tipo uma parede de texto gigantesca. Que eu posso colocar, fazer luzinha, posso fazer uns trinkets mesmo, de brilhinho, de coisinha, que eu não preciso gastar spell de magia pra fazer lights. Era esse, Flash of Genius. No level 7, eu ganho a habilidade de achar soluções sob pressão. Eu consigo ajudar as pessoas nos saving throws delas com a minha inteligência.
Nossa! Cara, que poder intelectual!
E o Experimental Elixir, esse é da hora. Eu posso fazer um pote aleatório e jogar. E aí eu tenho que rolar um D6 pra ver o que, que ele faz.
Que massa!
E aí ele pode ou curar... Ou aumentar velocidade, ou aumentar ataque, ou aumentar voo, ou fazer transformação, ou dar, tipo, bônus de armadura. E é isso, sabe? É uns negócios bons, mas é random.
Mas quando você faz a paradinha, você sabe o que, que você conseguiu fazer? Ou só usando mesmo pra saber?
Ai, tá escrito aqui. Peraí.
É um negócio meio Jekyll and Hyde, assim.
Sempre que eu termino um long rest, eu posso fazer um desses. Aí eu compro uma... tomar um potinho desses ou dar pra alguém um potinho desses. Posso gastar slots de primeiro nível pra fazer mais potinhos. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É aleatório. Na verdade, eu acho que eu rolo quando eu for fazer, não quando eu for tomar.
Mas aí você já sabe o que, que você conseguiu fazer.
Não, tipo, pego um potinho e falo, eu vou fazer um elixir experimental. Aí eu faço e rolo o D6. Quando eu for tomar, eu sei o que era, porque o D6 eu já rolei.
Ah!
Então, esse era o ponto, era se só vai descobrir depois que tomar, ou você fez a parada, olhou pra ele e falou, isso aqui faz isso, hein? Aí você já sabe...
É que se ela já rolou o D6 depois, pra fazer, então ela sabe logo depois que faz.
Tá.
Nice. Porque se ela tivesse que tomar pra saber, tinha que rolar o D6 ao tomar, né?
Na hora, né? É, faz sentido.
No quinto nível, eu consigo ganhar a Masterful Command of Magical Chemicals. Eu consigo usar elementos químicos mágicos, whatever. Sempre que eu casto um spell usando meus equipamentos de alquimia, eu ganho bônus de rolagem em um dos spells. E aí tá escrito aí as especificaçõezinhas. Nada muito...
Ouvintes do podcast, está escrito aí as especificaçõezinhas, pra caso, caso vocês estejam interessados. Fechem os olhos, imaginem. Ó.
Então... Aí tem as coisas da hora do meu renome. O Renown em Zete dá uns negócios da hora. Ranking 1 Researcher, eu ganhei um negócio chamado Mysium Apparatus, que eu anotei aqui. Basicamente, eu posso castar meio que qualquer spell da lista com um nível de dificuldade mais alto aí pra conseguir. É isso. O livro Zete é esquisito.
Eu vou corrigir.
Ah, não,
você
ganhei?
Você não ganhou. Você pode
fazer um.
E pra isso você vai ter que gastar 10 dias... assistindo, dando assistência a um pesquisador mais experiente que você dentro da Guild Zed, sem sair pra você conseguir terminar este aparato.
Aí tem o Scorchbringer, que também é um special role aí, que eu não sei ainda a opção, mas basicamente se você escolher fazer isso aí, que é da hora, você ganha um lança-chamas. Simples assim. É incrível.
Esse você ganha, de fato, um lança-chamas.
Nice.
Mas o que você ganha pelo... Se você, aí no seu caso, você tem as duas escolhas, né? Você pode ou ser a pesquisadora ou o Scorchbringer. E aí, por ser a pesquisadora, você tem a possibilidade, se você quiser, de fazer o aparato, se você for gastar 10 dias lá no Zed Workshop. Mas... A outra coisa que ele te dá é que você pode fazer uma requisição e pedir pra guilda te mandar 4 estagiários. Sim. Pra te ajudar a fazer
pesquisa. Então, e com 10 de renome, justamente eu viro um supervisor. E aí eu posso... eu ganho um Zed Charme. O Zed Charme, basicamente... Eu fiz um resumo aqui. Ou ele me dá um dispel... Ou ele me dá um Lightning Bolt, ou eu recupero um slot de magia level 3 ou menos. E aí o Zet Spell, o Zet Charm gasta e desaparece. Ele não é OP.
Beleza, então os que você escolheu... Do Rank 1, você escolheu o Researcher. E do Rank 2, você escolheu o Supervisor, então. Porque no Rank 2, você também pode escolher ser Researcher independente. Né? Você pode ser uma pesquisadora independente. Você, acho que de todo mundo que tem o renome no level 10, você é a que tem opção, duas opções de Special Role, uma de Rank 1 e uma de Rank 2, inclusive. Que um de Rank 3 já precisa de renome 25.
Eu escolheria um Researcher e um Researcher independente mesmo. O lança-chamas é da hora, mas eu prefiro raios. É esse o ponto do personagem.
Tá bom, como Researcher independente, você pode... os seus assistentinhos, eles ficam mais competentes, né? Eles têm ficha de Commoner. E além do aparato, você pode criar o seu próprio Zed Charm. Então, você tem um consumível, mas você pode fazer ele quando você gastar. E aí, pra isso, você precisa fazer por 5 dias.
E aí eu tenho os meus potinhos, que a gente combinou que funciona. Aí eu tenho um hand crossbow para os momentos de desespero.
Sempre bom.
E eu queria comentar sobre como é que foi, né? Eu inventei um BG mais ou menos de como é que foi a transição de uma ficha para outra. Porque eu tinha pensado...
Fala aí!
então eu tinha pensado que o Orux, na verdade, foi meio jogado em Ravnica. Tipo, ele era uma criança... de Ravnica meio largada, sabe? E aí eu fui pra guilda Izete, porque o Halzarek mó tem carinho no Kokoro pra esse tipo de gente, sabe? Ele também era uma criança jogada de Ravnica. E aí eu cheguei em Ravnica, mas eu tinha mó respeito pelo Halzarek, mas eu não sabia o que eu tava fazendo, não sabia pra onde eu tava indo, não sabia o que tava acontecendo. Raios em potinhos, bora lá, não tem departamento disso. E agora, o que eu faço? Agora que eu comecei a ganhar renome, as pessoas começaram a vir me ajudar e eu descobri que as coisas que eu fazia era tipo magia selvagem, que ninguém põe raios em potinhos, que ideia doida, que aprende direito o passo a passo do Artificer e a partir daí inventa os seus raios. Então minha ficha virou de Artificer por conta de eu aprender a arte dos Artificers. Oh. Essa é a minha desculpa.
Já, eu quero... O Orux vai começar já com inspiração. O BG dele. Mas muito bom.
Ah, sim.
O seu artefato...
A minha classe de armadura não muda com o artefato.
Da temporada passada?
Olha só. Minha armadura mágica não muda a minha classe de armadura, que ainda é 12.
Olha só. Se mudasse também,
ia ser 12, eu vou levar todos os hits, mas críticos me acertam como se fosse um ataque normal. E se eu for subjeta a um ataque de efeito mágico, que permite que eu faça um saving throw de constitution ou força, eu posso levar nenhum dano se eu passar no saving throw, ao invés de levar só metade. Então é uma armadura mágica muito boa. Mesmo que não mude minha classe de armadura. Mas aí outra coisa. Todos os meus spells... Todos os meus spells eu vou... Eu acerto o potinho com dex, mas o dano é do meu modificador de inteligência. Então no 8º level, quando eu aumentei 2 pontos de atributo, eu pus inteligência, toda inteligência de 18.
Vocês estão todos muito... muito Power Rangers.
Vai sair faísca agora quando a gente tomar hit.
Vocês estão... Eu não sei se vocês concordam, o pessoal que tá ouvindo, o pessoal aqui do chat, mas a galera tá bem forte. Eu escolhi, optei por colocar eles no 8º nível. Primeiro porque a primeira temporada teve uns desafios bem pesados. O Krenko, ele é um personagem muito... muito famoso, muito respeitado no universo de Ravnica. A galera derrotou o Krenko, fez o embaixo com o Krenko. O Bugrat também era um dos líderes de um dos QGs do culto. A galera foi lá, derrotou o Bugrat. A galera bateu de frente com o Lazav, embora não tivesse tido combate, ainda foi um encontro interpretativo. E a partir de agora, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Então a galera tá aí, com 10 de renome, conseguindo habilidade de guilda, conseguindo apoio da própria guilda. A galera tá aí com nível 8, com item mágico OP pra caramba, que suga alma, que explode e volta pra mão, que não deixa passar crítico e também não afeta a destreza. Mas assim, é aquilo que eu falei, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa próxima...
Imagina esses encontros,
Os próximos encontros vão ser um balor. Primeiro encontro vai ser um balor.
Pô, TPK.
Vocês gostam muito desses itens mágicos? Não, mentira.
Deixa eu já começar outra ficha
mas
aqui.
Como eu já falei pra vocês aqui na Twitch, em alguns outros momentos, mas agora eu tô falando aqui também no Taverna, pro podcast, pra todo mundo que está escutando aqui nos nossos agregadores. A próxima temporada de Quando Acordou, que vai se chamar Operações Secretas, vai ser uma aventura muito mais épica, muito mais difícil do que a primeira, pelo fato de que vocês agora são heróis, entre várias aspas, acho que está mais para anti-heróis, heróis de quinta categoria, Esquadrão Suicida,
dos times que quiserem. Black Ops, tá tudo certo.
O Dobrum é tão bonzinho, cara. Vocês ficam falando essas coisas feias.
Então, o Dobrum é o único.
É
o único
aí que não vale, não vale um arroz.
E aí, caralho? Eu valo pelo menos um bibimbap.
Vocês querem trocar o valete pela Abigail? A gente joga a ficha fora.
E aí,
a gente interpreta a Abigail.
Vou fazer uma one shot, Abigail com o Filipinho.
Fanfic da Abigail com o Filipinho.
Ó, Isa, tá tudo uma super ideia, chamar de sub-heróis.
Isso, sub-heróis. Heróis não muito heróis.
Sub-heróis é uma boa definição. Adorei.
É isso. Que vocês agora são um grupo, vocês são os líderes de um grupo de operações secretas que estão com o objetivo único, principal e prioritário de erradicar esse culto de outrora que vocês trouxeram à luz durante a Guerra da Centelha. Depois que vocês saíram lá da masmorra, a ideia foi que vocês fizeram o debrief todo pra Aurélia. Não vou entrar em detalhes, porque isso vai ser assunto pra nossa primeira sessão na semana que vem. Mas agora vocês fazem parte desse Black Ops, né, dessas operações especiais desse grupo. Vocês são líderes desse grupo e essa é a prioridade número um de vocês. Então é por isso que vocês precisam ser fortes, vocês vão liderar pessoas, vocês vão ter encrencas políticas, vocês vão ter encrencas de sair no soco, vocês vão ter encrencas morais, vocês vão ter diversos tipos de encrenca que líderes encontram por aí. Especialmente líderes de uma operação tão polêmica e com vários lados aí da mesma moeda, quanto um culto religioso, quanto algo que mexe com os sem guilda de Ravnica, aqueles que são sem guilda por opção, aqueles que são sem guilda porque aconteceu alguma coisa, vocês vão ter diversas implicações políticas aí, que dependendo da forma que vocês forem resolver, talvez vocês precisem sim de itens mágicos bravos e os oitavos níveis, ou talvez vocês precisem mais de interpretação e criatividade, que aí o que vai resolver também são os nossos incríveis pontinhos de narrativa aí que os nossos ouvintes e a galera da Twitch pode estar provendo pra vocês. Lembrando que como o Aventura de Vampiro teve uma temporada só, a gente vai transferir os pontinhos da Aventura de Vampiro, então a galera já vai começar com alguns pontinhos de narrativa aí, mas eu acho que eles não vão durar muito tempo não. Pelo menos esses primeiros. Mas é isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar?
Tenho coisas a adicionar, sim. O Gabriel Freitas está fazendo as artes de todas as nossas capas e ele perguntou como é que meu personagem mudou em um ano e foi tipo, vixe, é mesmo.
Ai, meu Deus.
Eu ia adicionar só que eu tô adorando esse valete aí. Eu quero ver esse cara se tornar... chegar no objetivo dele, que é se tornar um mestre de cerimônias. Vamos ver se ele sobrevive
MC
até lá.
Valete.
MC Valete. Nossa. Uau! É isso. Esse é o meu nome de funk, pode anotar.
É o bar... MC Valete, o bardo de Juliette. Manda o beat aí.
O bardo de Juliette. MC Valete, o bardo de Juliette. Esse é o meu sub-nick do SN. Vocês podem mencionar lá.
DJ, desce maravilhoso. Beat.
Meu Deus do céu.
Ai, ai. Ai, meu Deus.
Ambiente de música, né?
É isso.
É o ambiente que eu curto.
É
bom,
isso.
É isso aí, galerinha. Então a gente se vê. Pra galera da Twitch na semana que vem. Pra galera do podcast aí em algum momento remoto no tempo. Na primeira.
Possivelmente. Acho que vai ser na semana que vem, porque esse aqui vai ser como taverna, né?
Então, então vai ser sair na semana que vem. Anterior à primeira. Então, beleza. É. Então, na semana que vem pra vocês também, a gente se vê na primeira sessão da nova temporada de Ravnica Entender Operações Secretas. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
Até.
Alô.
Parar as gravações aqui.